Bom dia, antes de mais, queria agradecer-vos a vossa disponibilidade também de poderem estar hoje aqui presentes nesta audição no âmbito da petição que já foi apresentada em sede comissão parlamentar. Eu sou a Rita Rato, sou deputada do Partido Comunista Português e é nessa condição que também estarei aqui hoje enquanto relatora do parecer da petição. Está também a senhora deputada Mercedes Borges, do grupo parlamentar do PSD. Nós não sabemos se virão outros senhores deputados, no entanto, nós vamos começar esta audição. Eu agradecia que vocês pudessem... Pronto. Está a senhora deputada a informar-me que a senhora deputada Mariana Aiveca informou que não podia estar aqui presente. Eu iria pedir-vos para vocês, quando interviessem, para poderem carregar no microfone, porque vai ficar gravado em áudio, em registro áudio. E então, antes de mais qualquer coisa, eu passaria-vos a palavra e depois, se nós tivéssemos mais algumas questões, colocar-vos-íamos então essas questões. Se vocês pudessem apresentar, dizer o vosso nome e o vosso sindicato, também era importante.
Então, antes de mais, bom dia às senhoras deputadas e a todos. A gente já tivemos a oportunidade da CGTP, e eu sou o Walter Lois, faço parte do Conselho Nacional da CGTP e da Direção Nacional e do Secretariado Permanente da Interjovem, é a estrutura juvenil da CGTP. E algumas deputadas, algumas pessoas aqui já nos ouviram numa primeira exposição que tivemos a oportunidade de fazer, até com a entrega de um documento a todos os grupos parlamentares da petição e nesta comissão. O Sr. Presidente da Comissão quis nos receber e recebeu-nos e expusemos, do ponto de vista mais geral, o que é para nós este flagelo da precariedade, o que é que significa mais de 1.200.000 trabalhadores nesta instabilidade, isto é do ponto de vista mais geral, e gostaríamos daqui trazer hoje casos concretos, não todos os casos que nós temos levantados e que a própria petição e as 20 mil assinaturas nos deu como exemplos concretos de precariedade e deste flagelo e deste enorme flagelo. Trazíamos um ou outro exemplo dos setores que mais ou menos retratam este 1.200.000. E uma ideia que queríamos vincar é que estas 20 mil assinaturas e esta petição e estes exemplos que vamos retratar, destes casos concretos dos locais de trabalho, significam e que têm, e até mesmo a própria petição, tem por detrás dela a exigência de passagem efetiva destes trabalhadores. É uma aspiração destes jovens trabalhadores que estão em situações de precariedade, alguns há 10 anos, e temos um outro exemplo disso, gostaríamos daqui deixar, mas tem por detrás, esta petição tem muito a exigência dos trabalhadores de quererem passar efetivos e de acharem que é uma injustiça estarem nesta situação. Temos um exemplo mais geral que gostaríamos de retratar do setor da administração pública, e que tem a ver com a área dos professores. Os senhores deputados também hão de conhecer que já foi discutido em 2010 e também a FREMPROF teve uma petição sobre este caso concreto, mas gostaríamos de aqui retratar, porque é um universo muito grande de trabalhadores nesta situação. São cerca de 50 mil trabalhadores, entre 50 mil trabalhadores com vínculo precários na área dos professores, tendo em conta que 30 mil são diretamente do Ministério e cerca de 20 mil serão das câmaras, serão por via das câmaras municipais, por parte de atividades de enriquecimento curricular. A gente considera que isto é um flagelo. Estes 50 mil trabalhadores não sabem, como todos os outros que estão nesta situação de precariedade, não sabem o seu futuro, não sabem o dia de amanhã, sempre na incerteza, e nesta área específica dos professores, sujeitos a grandes deslocações, saírem do pé das famílias e depois não terem a certeza que vão ficar ou não colocados naquela escola, que lhe traz para eles um grande problema, achamos nós, e que o Governo também já nos disse que não ia seguir as recomendações da Assembleia da República, se estão lembrados, isto foi até apresentado por via de proposta do Partido Socialista, e onde o Governo já disse que, por via destas medidas, que não iria resolver a situação destes professores. Outro exemplo que eu iria retratar, mais dois exemplos, depois a Ana Pires apresentaria, se colocava do setor dela, e o Pedro também depois colocava do setor dela. No setor da indústria, a gente traz aqui dois exemplos, um deles gritante, mas também pensamos que é do vosso conhecimento aquilo que nos é chegado, e por via do grupo parlamentar do PCP este caso já foi apresentado, que é a questão da Lisnave, dos talheres da Lisnave em Setúbal. Consideramos que é um caso preocupante, um caso que atinge uma dimensão muito grande e uma dimensão também vergonhosa por não fiscalização das autoridades competentes e também por não intervenção do Governo nesta matéria. Existem cerca de 2 mil trabalhadores naquele estaleiro, cerca de 300 são efetivos. Há 10 anos para cá isto agravou-se e foi-se agravando. Chegámos a esta situação de termos só 300 trabalhadores efetivos. Temos uma empresa hoje criada pela Lisnave, que é a Lisnave Yard, uma empresa que é criada hoje no seguimento de 3 empresas de trabalho temporário, que foi a Gestnave, foi a Ereta e foi a Celet. Isto há 10 anos que estas empresas, que esta mesma empresa e agora esta empresa Lisnave Yard de trabalho temporário tem 150 trabalhadores, e estes 150 trabalhadores já passaram por estas todas 3 empresas, o que mais significa que estes trabalhadores são necessários para a empresa Lisnave. Mais do que serem necessários, eles são trabalhadores da Lisnave, tendo em conta que deviam ter um vínculo efetivo, mas que tiveram e passaram por todo este processo. O que significa que os restantes trabalhadores dos cerca de 2 mil são trabalhadores de trabalho temporário, que rodam, e por vezes alguns são os mesmos trabalhadores de há 10 anos, como este exemplo destes 150 trabalhadores, deste núcleo de 150 trabalhadores da Lisnave Yard, e o que dos outros todos têm tido trabalho temporário, uns com mais anos, com 10 anos, com 8 anos, com 7 anos, e o que a petição nos disse é que são autênticas praças de jorna à porta da Lisnave às 7 da manhã. Às 6:30, quando chegam os autocarros, vêm jovens de todos os bairros de Setúbal dentro de autocarros e que esperam ali meia hora que venha o patrão lá de lado dentro pescá-los para trabalhar. Muitos deles têm no azar de não entrarem para dentro da fábrica e têm que voltar para casa nos próprios meios e sem dinheiro. Pronto, nós achamos que isto é uma situação gritante e que e de extrema pobreza, e que depois, por vezes, a gente admira-se de ouvir isto ou aquilo, ou vandalismos, onde pessoas que estão dispostas a ir trabalhar, lhe é negado o trabalho, e por vezes, e temos um ou outro exemplo de um trabalhador lá, que não é por uma má prestação de trabalho, até porque todos os dias que ele entra ao portão da fábrica é dito que ele é o melhor trabalhador que alguma vez por lá passou. São incentivados a trabalhar muito, a serem explorados, e depois daqui também deriva aquilo que é a discriminação salarial de um trabalhador nestas situações, sujeito a qualquer tipo de condição laboral, e onde há pouco tempo até resultou de um acidente mortal na Lisnave de um trabalhador com mais de 14 horas de trabalho, e foi sempre forçado a trabalhar, e também as condições de vida o obrigavam a isso, e acabou, e muitas das vezes esta precariedade também se reflete, este caso concreto da Lisnave, mas passou-se em acidentes de trabalho, cada vez tem sido mais, e é uma das preocupações que nós temos, que a precariedade, não sendo só a antecâmara do desemprego, mas também começa a fazer vítimas mortais, o que é preocupante. Outro exemplo que eu dava para... Também para concluir, é uma empresa do Parque Industrial da Alta Europa, e pensei ter apontado, mas tenho aqui, que é a Plantifed. Fed é uma empresa. Plantifed. Como é?
Plantfield.
Plantfield. É uma empresa do Parque Industrial da Alta Europa. Existe há 16 meses ali no Parque da Alta Europa. Tem cerca de 150 trabalhadores em situação de precariedade e estes 150 é a totalidade dos trabalhadores daquela empresa. Tirando um ou outro trabalhador, acho que o que conhecemos que são dois trabalhadores, não sei, acho que deve ser, pronto. Era a camarada do setor da Fequimetal, era para vir, teve o filho doente, adoeceu esta noite, não pôde vir, estou a transmitir aquilo que ela me disse. Mas uma empresa com 16 meses, aqui ano e meio, todos contratados, os 150 são todos contratados. Achamos que isto já tem 16 meses, já não é um período experimental, não é uma fase de ver se a empresa tem ou não condições para ficar, para meter no quadro. Achamos que deste pode não ser a totalidade dos trabalhadores, mas serem todos trabalhadores com vínculo precário não se admite e acho que não pode existir. Um caso também, o último mesmo, é na Alta Europa, desde agosto, nas férias para cá, e está-nos também a preocupar um pouco e achamos que devem ser estas duas empresas com pouco tempo. Devíamos tentar agir para que isto não se alastrasse, por exemplo, os 10 anos com uma Lisnave. Se a gente intervir, se houvesse uma intervenção agora, podia resultar da passagem efetiva destes trabalhadores, mas podia resolver o problema à partida e não se alastrar. E desde agosto, no período de férias, foi com esse argumento que a Alta Europa contratou cerca de 700 trabalhadores para substituição de trabalhadores em férias. O que a gente assiste é que mantém-se até hoje, até ao dia de ontem, quando foi comunicado, existiam na mesma os 700 trabalhadores, e aqui o mais preocupante foi uma empresa de trabalho temporário que a Lisnav criou, em vez de ser em vez de ser a Alta Europa a fazer os contratos, criou uma empresa de trabalho temporário, e nós sabemos o que é o trabalho temporário, que é a Autovision, que foi uma empresa criada pela Alta Europa para contratar a seu belo prazer o trabalho temporário. Pronto, se calhar ficava por aqui. Estava-me a lembrar de mais um exemplo que depois, se calhar, depois das intervenções... Não, se calhar concluía já eu todo. Pronto, que é um mundo à parte, e por falar agora no trabalho temporário, lembrei-me, é um mundo à parte a questão do trabalho temporário e das empresas de trabalho temporário. A greve geral de 24 de novembro, os seus deputados sabem que foi um êxito, tivemos um grande êxito na greve geral, é uma grande adesão por parte dos trabalhadores à mesma greve, e também nos deu para termos conhecimento, para conhecermos mais a realidade, e na área dos call centers é um mundo muito grande, e dava-lhe aqui este exemplo que é transversal a todos os call centers no país e das empresas de telecomunicações. No call center da PT, da Afonso Costa, é um grande call center em Lisboa, onde estão concentrados muitos serviços da PT, o serviço clientes, o atendimento, estão muitos serviços da TMN estão ali e da PT estão ali concentrados, e que na altura da greve fomos confrontados com a rescisão de um contrato com o Vedior, e isto eram centenas de trabalhadores a rescindirem no dia 27 de novembro com o Vedior, com a promessa de se mudarem, de terem um contrato ao dia, ou contratos às semanas, ou contrato de 15 em 15 dias, que a tempo ao time. Foi uma empresa nova criada de trabalho temporário, e o que a gente assiste, e o que os trabalhadores nos diziam, que o escândalo maior é que esta pressão é feita se eles exigirem melhores salários, se eles exigirem, e no caso da tão concreto da greve, estavam a exigir que não fosse descontado o prémio, que significaria mais 150 euros para os trabalhadores, e eles não queriam perder o prémio se aderissem à greve geral, não queriam perder, não o podem perder, porque é um direito que lhes assiste, aderirem à greve geral, e o que era colocado, está bem, não te renovamos, não te mudamos para a nova empresa que vai entrar aqui dentro. Era a nova empresa. E o que a gente assiste é que o trabalho temporário tem um período nas empresas excepcional de 2 anos, e o que estas empresas de telecomunicações fazem, como se calhar também a Lisnave e como outras também fazem, é que ao fim dos 2 anos de contrato com a empresa de trabalho temporário, mudam na empresa de trabalho temporário para se manter à mesma ao trabalho temporário. Isto é ilegal. Se houvesse uma fiscalização efetiva da Autoridade para as Condições de Trabalho, estas empresas teriam que ser penalizadas e teriam que passar a efetivos, como já tivemos casos, estes trabalhadores todos. Pronto, desculpem lá por o tempo.
Então, eu vou ser um bocadinho mais sucinto. O Walter já fez uma intervenção bastante abrangente. O meu nome é Ana Pires, eu sou dirigente da Direção Nacional da Interjovem, do seu secretariado permanente, e sou também dirigente do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços. E os dados que vos trazia, mais no concreto, eram de facto do meu setor. O setor do comércio é um setor muito jovem, com uma grande rotatividade e, na sua generalidade, com níveis de precariedade altíssimos. Trazia-vos aqui a realidade de 2 subsetores, assim, os maiores, talvez, no setor do comércio, que é o dos super e hipermercados e o setor retalhista, portanto, da venda a retalho. A análise que nós fazemos do número de contratados nestes setores, normalmente fazemos pelos mapas de quadro de pessoal que solicitamos. Agora, com o relatório único, não é? Que é o balanço social, que tem o quadro de pessoal. Quando foi solicitado a estas empresas o relatório único, às dos super hipermercados, às aquelas empresas pesadas e grandes, do grupo Sonae, tem uma série de insígnias, não é? Tem Continente Hipermercados, Modelo Continente, a Vord, uma série de insígnias dentro do grupo Sonae. E, primeiro, à partida, tivemos logo a recusa ou o silêncio por parte destes grandes grupos de enviarem os dados a que estão legalmente obrigados. Solicitámos à ACT a sua intervenção no sentido do cumprimento da legislação e agora, quando recebemos os relatórios únicos, temos cara com um fato extraordinário, que é, dentro dos relatórios únicos temos todos os anexos, menos o anexo do mapa de quadro de pessoal, que é aquele que nos permite fazer a avaliação do número de trabalhadores que estão efetivos e aqueles que estão contratados. Portanto, deste grande subsetor dos super hipermercados, que nós conhecemos pela realidade dos locais de trabalho, que há um número gigantesco de trabalhadores contratados, que há, que normalmente mantém os trabalhadores 3 anos contratados a termo, para depois os não renovarem o seu contrato e chegarem ao ridículo de pôr estes mesmos trabalhadores que não, cujos seus contratos não são renovados, ou seja, que não ficam nos quadros da empresa, a dar informação a outros trabalhadores que vão ocupar o seu lugar. Portanto, chegamos a acaba por ser uma grande, de facto, uma grande vergonha, não é? É uma grande humilhação. O trabalhador está há 3 anos. Serviu durante 3 anos e, para não passar aos quadros da empresa, informa-lhe que não vai ser renovado, ou pronto, que não passa aos quadros da empresa, mas, nos seus últimos meses de permanência no seu trabalho, dá formação aos trabalhadores que sabe que vai ocupar o seu local de trabalho. Portanto, claramente, postos de trabalho permanentes, que não são ocupados por trabalhadores com um vínculo efetivo. Isto sempre numa perspectiva de manter os trabalhadores sob o medo e sob o terror de ficarem sem o emprego e sem a sua subsistência. Portanto, temos muita dificuldade em hoje, o CESP, o setor do comércio, tem muita dificuldade em vir à Assembleia da República e dizer, de facto, números em concreto, porque temos este grande, temos o conhecimento dos locais de trabalho, mas números em concreto estão-nos a ser negados. Vamos pedir nova inspeção à ACT, dizer que falta, claramente, um dos anexos verdadeiramente importantes dentro do relatório único, que nos permite fazer esta avaliação e depois poder agir em conformidade. Isto relativamente aos super hipermercados. Há também um outro flagelo, para além destes contratos, desta forma de contratar a termo, que é também o contrato ao abrigo do primeiro emprego, que também tem sido... estas empresas, estas grandes empresas têm recorrido, muitas vezes, fraudulentos. Os trabalhadores são pressionados a assinar uma declaração, a dizer que aquilo é o seu primeiro emprego, correndo todos os riscos que daí advêm legalmente. Acabam por permanecer, muitas vezes, estes trabalhadores poucos meses nas empresas, mas que isto tem sido, temos assistido a um uso mais regular desta contratação ao abrigo desta cláusula do Código de Trabalho. Relativamente ao retalhista, como também com certeza sabem, é um mundo, estamos a falar já não tanto do comércio tradicional que tem sido, que está em vias de desaparecer de vez, mas de grandes empresas que a nível nacional se implementam muitas vezes em centros comerciais, que acabam por ser uma concentração de precariedade, não é? Porque também têm em si, para além das lojas a retalho, têm também grandes superfícies, portanto, super hipermercados. E trazia-vos dois exemplos de lojas, de empresas que estão implementadas a nível nacional. A CIA, que é uma loja de venda a retalho, de roupa, como devem conhecer, que tem, a nível do nosso país, 31 lojas, espalhadas pelas regiões, onde, da análise que fazemos, e esta empresa, de facto, enviou-nos um relatório único completo, portanto, conseguimos ter acesso aos números, que não são felizes. Estamos a falar de mais de 40% de trabalhadores que estão contratados, e chegamos ao ridículo de termos, vou-vos dar o exemplo de algumas lojas, porque o mapa de quadro pessoal dá-nos esta possibilidade de fazer análise loja a loja, de quantos trabalhadores têm, de termos, por exemplo, na loja do Barreiro, da CIA, em 22 trabalhadores, 15 contratados. Em Portimão, uma loja com 20 trabalhadores, 15 contratados. Só mais um ou outro exemplo. No Seixal, em 18 trabalhadores, 9 contratados. Portanto, há umas onde é ligeiramente melhor, outras é ligeiramente pior, mas temos, de facto, números que não se explica. Tenho aqui, o Valda estava-me aqui a chamar a atenção, que isto é um escandaloso, na Madeira, na CIA, na Madeira, dos 14, 14 são contratados. E em Tavira, dos 15, 13 são contratados. Portanto, são estes os números reais e que de facto não têm qualquer tipo de sustentação. Quer dizer, como é que uma loja tem a esmagadora maioria ou até a totalidade dos seus trabalhadores contratados, porque de facto têm os postos de trabalho permanentes e devia então corresponder um trabalhador com um vínculo efetivo. A Zara é outro exemplo que também vos trago. Também é uma empresa implementada a nível nacional, 37 lojas, pelo menos daquelas que nos foram enviadas. Nós temos a sensação que existe um pouco mais, mas as 37 foram aquelas que nos foram enviadas no relatório único, mapa de quadro pessoal. Alguns exemplos também, a loja do Dolce Vita Tejo, ali na Amadora, dos 50 trabalhadores, 31 são contratados. Em Matosinhos, no Mar Shopping, a loja da Zara, dos 60 trabalhadores que tem, 45 são contratados. No Braga Park, outro exemplo, dos 52, 30 são contratados. Bom, eu podia continuar a fazer aqui um rol das muitas empresas do setor. Infelizmente, aquelas que queríamos trazer, inclusive, é, por exemplo, tanto do Grupo Sonae como do Auchan, que tem o Jumbo e o Pão de Açúcar, também foi uma das grandes empresas a nível nacional que nos fez chegar o relatório único, mas sem o mapa de quadro pessoal. Dia Portugal Supermercados recusou-se, e ainda hoje diz que não, e mesmo em sede de prevenção de conflitos no Ministério do Trabalho, onde foram obrigados a sentar-se porque recusavam-se a reunir com a Comissão Sindical, com o sindicato. Dizem, inclusive ao Ministério, que não tem nada que enviar estes dados para o sindicato, que nós não temos nada a ver com o número de trabalhadores que eles têm e de que forma o têm. O Lido também não recusou-se a enviar, o El Corte Inglês. Portanto, temos ainda, temos o conhecimento dos locais de trabalho, mas de dados e de estatísticas com que nós possamos, de facto, trabalhar números certos, porque também são importantes depois para todos os procedimentos que quisermos em meio legal, mas também para a luta concreta dos trabalhadores. São dados que nós não estamos a ser, não nos estão a ser fornecidos, e vamos continuar na nossa luta naquilo que toca à ACT. Infelizmente tem tido alguma dificuldade em responder às inúmeras solicitações, e esta também é uma delas. As coisas arrastam-se demasiado no tempo, mas de facto é uma situação que temos que inverter, até porque o clima que se vive na generalidade, mas no meu setor, onde estou em melhores condições para atestar isso, o clima que se vive é de grande medo inclusive da sindicalização, que é um direito básico dos trabalhadores, chantagem do local de trabalho, se te sindicalizas o teu contrato não é renovado, se reivindicas os teus direitos, se queres que o teu contrato coletivo de trabalho seja cumprido. Estamos a falar do cumprimento dos direitos dos trabalhadores consagrados na legislação e nos contratos coletivos de trabalho. Há sempre esta nuvem por cima da cabeça de se lutas pelos teus direitos, por aquilo que é teu por direito, o teu contrato não será renovado. Portanto, isto acaba por ser uma arma usada contra os trabalhadores, e de facto o setor do comércio é bastante afetado. Pronto, eu ficava por aqui. Obrigada.
Bom dia, Pedro Vicente, do Sindicato da Indústria Vidreira. Eu aqui venho apenas relatar um facto da indústria vidreira, num processo de trabalhadores que, com coragem, tentaram e tentam neste momento ainda, ao fim de 3 anos, por incrível que pareça, ainda não há nada, sequer uma primeira decisão, a contornar toda esta panóplia de ausência, de omissões na lei, que permitem que o outsourcing esteja neste momento em voga e que tenha pernas para andar, e seja, digamos assim, uma arma perfeita para quem não quer responder e quem não quer ter compromissos. Esta tentativa pretende mostrar que isto é uma fraude e que estas cedências são ilícitas e que são, na maioria dos casos, todos eles falsos outsourcing. Porquê? Porque nós temos a situação de que, por enquanto, não é? Porque comenta-se muita coisa, não é? A legislação proíbe que não haja despedimentos sem justa causa. Portanto, o outsourcing é uma forma de o contornar. Eu diria que é uma forma que, como não está muito omissa, quando há contratos a prazo, ele está muito específico na lei, e aí nós podemos em tribunal contrariar, como já se fez desde 89, quando isso foi plasmado na lei, e a partir daí os sindicatos e os seus trabalhadores puderam contestar em tribunal com bases sólidas, não é? Tudo o que a gente está a fazer agora são experiências, infelizmente, ao nível de uma área que permite e tem uma amplitude de critérios tão vasta que os próprios juízes têm que ter realmente a capacidade e o discernimento para... E depois não têm o conhecimento também dos setores, não têm o conhecimento da realidade do trabalho. Muitas das vezes é difícil provar as coisas no tribunal. E, por incrível que pareça, eu vou dizer aqui, isto é um bocadinho forte, estando as pessoas ali sentadas a ver e a ver que diretores e toda a gente mente com todos os dentes, mas como o juiz não tem o conhecimento da realidade, é difícil. Bastava... Se fosse noutro tempo, quando não havia telemóveis, dizia, meus amigos, levantamos todos agora e vamos diretamente à empresa ver como é que é a realidade. Pois seria completamente antagónico daquilo que estava ali a ser descrito. Não é? É a mesma coisa que a gente apreciar uma obra de arte modernista e um clássico, não é? Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, para dizer o quê? Que o que tivemos no início foi os anos 70, que teve em voga o contrato a prazo. E depois, quando entrou em 89 esta lei, foi uma forma que as empresas tiveram para fugir ao mesmo. A realidade é esta. Depois temos aqui um problema que é, para discutir um outsourcing em tribunal, é quase preciso uma varinha mágica, não é? Para realmente fazer um tilt na cabeça das pessoas que estão com o poder de decidir, sendo a informação tão contraditória. Não pondo em causa que às vezes possa haver maior ou menor precisão na forma como as coisas possam ser postas, porque a apreensão de quem está do outro lado e não conhece a realidade é maior ou menor depois para poder aferir da realidade daquilo que está a ser colocado. Por isso, é difícil combater em tribunal as causas que estão muito específicas na lei, mas estão muito omissas, portanto tem 2 ou 3 pontinhos em relação à licitude do outsourcing, não é? E ele, portanto, pois pode permitir, como eu já disse anteriormente, muitas interpretações. Nós falamos concretamente na São Gomão, um caso que temos vários trabalhadores, a antiga Covina, que está, portanto, como prestadora de serviços, que neste momento já saiu, mas que nós tivemos, que foi conjuntamente, como há pouco aqui também foi referido, com o interesse da Covina, portanto, que foi criada esta empresa, porque ela não existia, foi, portanto, criada aqui uma forma. E ela foi criada de uma forma hábil, muitas vezes envolve também pessoas das empresas, não é? Como aqui já se falou, por exemplo, na Alta Europa, não é? Com interesses que têm outra amplitude, que é para, se mais tarde, se eu puder despedir um trabalhador, pois eu não tenho que me chatear nem tão pouco dar a cara, eu sou trabalhador concretamente de, efetivo numa empresa e tenho pessoas com quem eu trabalho e que de repente desaparecem do meu lado de um dia para o outro porque basta um telefonema de um diretor ou de um engenheiro a dizer que amanhã aquele senhor já não vem trabalhar. Portanto, isto é uma forma também de contornar e de criar realmente um vazio depois na forma como vamos protestar sobre a licitude, porque alguém pode decidir que aquele trabalhador já não vem trabalhar, não por as razões mais lícitas, mas por conveniência de alguém. Portanto, isto cria aqui uma ambiguidade demasiado grave. Depois, mais tarde, o que acontece é que esta prestadora de serviço vai dizer que já não quer o trabalhador também, porque para ela há sempre se considerar um trabalhador inconveniente, por isso simplesmente por invocou alguma situação ou procurou que algum direito tenha sido constitucionalmente consagrado, fosse defendido noutro sítio, fosse primeiramente através de uma conversa, fosse posteriormente através do sindicato ou do seu delegado sindical, da Comissão de Trabalhadores muitas das vezes, que não é o caso muitas das vezes, porque também infelizmente não temos essa percepção que as Comissões de Trabalhadores tenham sensibilidade para esta situação, serão mais os sindicatos e posteriormente, portanto, será o tribunal, se numa situação de limite, se às vezes for possível nos outsourcings ainda conseguir isso. O mais grave disto tudo é que estes trabalhadores, para conseguirem este processo, tem que fazer uma coisa, tem que escrever uma carta, denunciar a ilicitude e apresentarem-se como trabalhadores efetivos da empresa que realmente recebe o serviço, que neste caso é a Covina. Portanto, é preciso muita coragem, porque sabem que o dia seguinte será impossível entrar na empresa, como aconteceu a todos os trabalhadores, o cartão está bloqueado. Quem manda bloquear o cartão? Nós sabemos que não é a empresa que está lá a prestar o serviço para quem eles trabalham, é a outra empresa que realmente é a Covina, porque eles é que têm a autoridade para bloquear o cartão. Nem sequer está lá alguém que lhes diga da própria empresa deles que não poderão trabalhar mais. Portanto, são todos estes factos que provam que existe aqui demasiada fragilidade em tudo isto, que é por parte dos patrões, digamos assim, provocado normalmente no dia-a-dia junto dos trabalhadores, através de pressões, junto de gabinetes, conversas que são muitas das vezes individuais e que levam os trabalhadores, como aqui há pouco já foi dito, muitas das vezes por curioso, aqueles que voltam atrás ou têm menos, mais receio, vão fazer uma coisa muito simples, que é escrever uma carta, muitas das vezes, que já pré-estão, como se fosse um cheque pré-datado, mas é um pré-despedimento, estão despedidos e voltam a ser contratados mais tarde. Isto sempre, as prestadoras de serviço tiverem interesse em o fazer. Isto também é gritante. O trabalhador fica nesta situação e todo ele é que tem o ónus de carregar com isto, não é? Por incrível que pareça, porque mais uma vez não está protegido na lei. Depois, a empresa chega ao absurdo de considerar que o que o trabalhador está, por exemplo, dentro deste caso, a fazer dentro de uma linha de produção, a transportar vidro de uma linha para outra linha dentro da produção, não considera que isto seja, faça parte do objeto da empresa, do trabalho que a empresa desenvolve. Nós ainda podíamos considerar hoje em dia que, sei lá, que transportar vidro exterior poderia não fazer parte do objeto da Covina, porque vai para outros mercados, vai para outras empresas. Poderiam aí sim, o outsourcing pode-se justificar, acreditamos que sim, plenamente. Agora, dentro da própria empresa, como é que eles podem continuar a laborar se não for transportado o vidro dentro da própria empresa para ser transformado? São situações que chegam ao absurdo. Outra maneira de fugir, portanto, eu vou fazer aqui, digamos assim, na nossa opinião, junto da indústria vidreira, portanto, na década de 70 foram os contratos a prazo, depois vieram os recibos verdes, que foram contrariados e que, por acaso, não foi preciso ir a tribunal, bastou fazer uma carta ao Grupo Mãe, digamos assim, e o Grupo Mãe percebeu que estávamos a cometer uma ilegalidade e os recibos verdes terminaram. Se alguns subsistem é porque algumas pessoas ainda não quiseram ter a amabilidade de chegar junto a nós para nós ajudarmos a destruir esta situação, ou por outras conveniências que a nós nos são alheias. Em terceiro, aparece o trabalho temporário também nestas empresas, mas mais uma vez, como era um trabalho legalizado, passou a ter regras com definições mais específicas e que obrigava a que realmente fossem cumpridos tudo o que está escrupulosamente escrito no contrato, ou então poderia ser denunciado como antigamente nos contratos a prazo, se assim não tivesse lá tudo realmente bem plasmado. E quatro, surgem agora as empresas, que são os tais empreiteiros, que no fundo são estas empresas de outsourcing, a moda que neste momento ainda não é controlável e que tem uma vasta e grande panóplia de pessoas por trás a desenvolver este trabalho. Portanto, como eu disse, é necessário muita coragem para enviar uma carta e saber que no dia a seguir o caminho da rua é o mais provável. Hoje em dia, infelizmente, o outsourcing parece ter muita importância e acho que não está a ser dada a devida importância por meio de quem faz as leis, de quem decide nos tribunais para ter os instrumentos para os poder fiscalizar. Portanto, como eu já disse, desde 89 o contrato passou a ser muito mais apreciável em tribunal, o outsourcing também devia passar a ser apreciável em tribunal, devia haver especificidade concreta, não uma generalidade ambígua que provavelmente é demasiado omissa em determinadas matérias, o que leva a que posteriormente sejamos confrontados com situações de total grosseria na forma como são interpretadas os limites do outsourcing. Portanto, como eu já disse, é o ónus todo em cima de um trabalhador. Por incrível que pareça, nós tivemos que desbloquear para ter de subsídio de desemprego. Porque então aqui há duas entidades que não se responsabilizam pelo trabalhador. Duas entidades. Portanto, ele não é órfão. Não se pode dizer que tem pai e mãe, mas pelo menos pode-se dizer que tem um contrato inicial, que ainda por cima liga a duas empresas, direta e indiretamente, e ainda por cima muitas das vezes nem sequer ele se deu esse outsourcing que se deu ao trabalho de propor ao trabalhador que se autorizava ou não a sua cedência à outra empresa. Portanto, isto é tudo demasiado mau para ser realidade. E isto em tribunal continua neste momento a ser difícil ainda provar, mas vamos ver se conseguimos fazer caminho. Portanto, isto torna-se demasiado pesado para um trabalhador que depois não tem desemprego e nós, com muita dificuldade, junto da Inspeção de Trabalho, junto do IFP e junto da Segurança Social, conseguimos desbloquear esta situação porque não permite fazer, porque quando o trabalhador é despedido e ele depois vai a tribunal contestar, tem que existir uma entidade que se responsabiliza. Como nenhuma delas é responsável, por incrível que pareça, é assim que a Inspeção considerou. Levámos de um mês e tal, dois meses, até criar um caminho novo em que houvesse realmente, por parte da Inspeção, a assunção desta situação, por ser uma situação que não estava prevista na lei. Como duas entidades que, de repente, deixam de estar como entidades do trabalhador que o receberam para uma prestação de um serviço durante X anos, que muitas vezes se alargou entre 14 a 20 anos, saltando de várias em várias empresas, fazendo o tal carrossel entre várias empresas. Isto também era outro aspecto que era importante que fosse analisado. Se estes trabalhadores têm que ter alguma forma de se proteger, porque posteriormente, quando estão em um contrato a prazo, podem contestar junto do tribunal e mantêm-se a trabalhar. Não há razão para serem despedidos. Até porque muitas vezes o que está em causa não é isso, é apenas a tentativa de minorar situações que não são cumpridas, como pagar muito menos, menores condições, horários de trabalho muito mais difíceis, a tal situação da segurança. No nosso caso, nós, como conseguimos eleger delegados sindicais junto destes trabalhadores e criar, nós sempre privilegiámos a excelência do trabalho, porque estes trabalhadores fossem iguais ou melhores que os outros. Tanto foram que eles melhoraram na Covina a produção em 25%, diminuíram os defeitos e a não qualidade em cerca de 30% a 40%. A sua assiduidade era excelente, portanto, estes trabalhadores eram mais do que efetivos na nossa perspectiva. Portanto, isto é uma falsa cedência de trabalhadores para uma prestadora de serviços. O que nos permite dizer que, continuando assim, estes trabalhadores vão empobrecer no futuro, porque a forma como os salários vêm sendo gradualmente a tentar baixar, não é? Leva a que estes trabalhadores, qualquer dia, sejam considerados. Os trabalhadores têm que falar inglês, francês, todas as línguas, chinês, provavelmente qualquer dia, que será importante mercado para Portugal, brasileiro não, porque é compatível, mas a realidade é que nós temos condições que nos vão empobrecer, mas vamos querer ter trabalhadores de excelência. Portanto, nós procuramos um caminho que realmente é bipolar, mas que não tem sentido muitas das vezes na forma como eu o leio, colocado no terreno e praticado por parte daqueles que são os interessados, os empresários portugueses. E os trabalhadores são parte interessante da solução do problema, não são parte propriamente para reivindicar situações que são ilícitas. Eles sim estão numa situação ilícita. Obrigado.
Muito bom dia. Reitero os meus agradecimentos pela vossa presença aqui, por nos virem apresentar o âmbito e as questões que constam do âmbito da vossa petição para um posto de trabalho permanente, um vínculo de trabalho efetivo. Eu não vou colocar muitas questões, foram muito objetivos na apresentação dos vossos pontos de vista. Dizer que tomei devida nota que para nós a questão do desemprego dos jovens, para nós, Partido Social Democrata, Grupo Parlamentar do PSD, a problemática do desemprego dos jovens é para nós uma grande preocupação. Defendemos efetivamente que impõe-se, não se criam empregos por decreto, nem é por existirem excelentes leis que nós temos empregos. Passa primeiro que tudo por haver uma economia que permita gerar emprego, é logo a primeira, e se houvesse uma economia que gerasse empregos, lógico que teríamos também uma redução em todas estas pressões a que hoje as pessoas e os trabalhadores em particular estão muito sujeitos, nomeadamente ao que foi dito na questão dos medos. O medo existe quando não há opção, não há outras opções, não há escolha. Se houvesse oportunidade aos trabalhadores de poderem fazer valer a sua força de trabalho, a sua capacidade, as suas competências num mercado que o reconhecesse enquanto mais-valia, eles estariam também com uma possibilidade de ter uma voz muito mais ativa e serem muito mais dinâmicos na defesa também dos seus direitos. Como estamos perante uma conjuntura em que o desemprego todos os dias cresce, que é um verdadeiro flagelo e em que leva a que as pessoas, neste caso muitos trabalhadores, tenham que se sujeitar para a preservação do seu posto de trabalho, consideramos que este é um grande drama e que para nós requer toda a nossa atenção. Tanto mais que é nos jovens que nós centramos toda uma necessidade de preservação da segurança social, dos descontos para a segurança social, para poder manter um equilíbrio, uma justiça social intergeracional. Portanto, se não, os jovens não tiverem um emprego que lhes permita descontar e contribuir para garantir a sua reforma no final desses anos de trabalho, estaremos sempre confrontados com problemas graves no futuro, não são no imediato, muitas vezes não se sentem hoje, mas sentirá toda uma sociedade e, em particular, os jovens de hoje, adultos e reformados no futuro, com muito mais dificuldades em assegurar as suas condições de vida num futuro que nunca é tão longínquo quanto isso. Uma outra questão que eu também gostava aqui de deixar bem presente é a nossa preocupação face à ação e intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Consideramos que há muito a fazer nesta matéria e que não têm cumprido nem têm exercido com coragem, com rigor, as funções e as atribuições que lhes estão conferidas, e é nesse sentido que nos preparamos para uma interpelação ao Sr. Inspetor-Geral, virá à Comissão e nessa altura teremos a oportunidade, à semelhança que o temos feito em plenário, sobre esta matéria e considerar que há imensos casos que requerem um acompanhamento. É para isso que existe uma entidade que tem por função assegurar o equilíbrio entre entidades empregadoras e trabalhadores para o cumprimento da lei e para que estas situações aqui retratadas a serem verdade, como poderão, de certo, configurar algo que não está no enquadramento legal. Dizer-vos que tive muito gosto em vos ouvir, que nos deixaram matéria que será por nosso grupo parlamentar acolhida e enquadrada segundo os nossos pontos de vista, portanto, e a nossa ponderação será dada a este assunto com toda a atenção. Muito obrigada.
Também agradecia a vossa exposição. O tema e o objetivo principal da vossa petição é muito concreto. Prende-se com a questão de que um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo. Vocês fizeram uma exposição concreta e pormenorizada até a nível setorial desta reivindicação e desta aspiração de muitos jovens que assinaram este postal, mas que hoje a precariedade é uma realidade que não atinge os jovens, apesar de serem eles os principais alvos da precariedade. Sabemos também que é uma tentativa de alargar esta forma de exploração e de intensificação da exploração também aos outros trabalhadores, e por isso também o PCP não tem uma abordagem divisionista do que são os trabalhadores com vínculo precário e do que são os trabalhadores sem vínculo, com vínculo efetivo. Entendemos que é de facto a luta pelo direito ao emprego com direitos que assiste a estas duas realidades. Eu gostaria apenas de vos colocar ainda algumas questões, se fosse possível, também do que foi a vossa, do que é o vosso conhecimento e o vosso trabalho diário. Aliás, eu valorizava muito a riqueza, infelizmente, infeliz, passo o plenarismo, das realidades concretas que aqui trouxeram e que também mostra muitas características de classe da CGTP e da sua forma de intervir, muito ligada aos locais de trabalho, e que, na opinião do PCP, também é aí que reside muito o sucesso das pequenas e das grandes lutas e como ficou, aliás, bem claro, na greve geral. Mas a questão concreta que eu vos queria colocar era se fazem alguma ligação entre as questões da precariedade e dos baixos salários, se fazem ou não essa ligação, sobre as questões do desemprego, a dificuldade do acesso ao subsídio de desemprego por via da precariedade, a questão dos acidentes de trabalho foi colocado, a questão da progressão na carreira, de como é que a precariedade pode ser um obstáculo à progressão na carreira, uma vez que se a permanência daquele trabalhador naquele posto de trabalho é limitada àqueles três contratos, em alguns casos, noutros casos, a menos tempo, como é que isto é um impeditivo à progressão na carreira e, consequentemente, à progressão salarial que daí decorre? E se pode, de alguma forma, confirmar que são, sobretudo, os jovens e as mulheres os mais afetados pela precariedade nestas questões?
Eu há pouco tinha feito sinal, não sei se queres falar primeiro. Queres?
Então, para nós, destas perguntas, e também ali encontra também uma questão que foi uma preocupação que o PSD tem, que o grupo parlamentar do PSD tem, faz ligação a esta questão dos baixos salários e da precariedade como baixos salários. Temos estudos e aquilo que a gente vê e sente de contratos de trabalho para trabalhadores efetivos a desempenharem a mesma função permanente, existe uma redução de cerca de 40% de um salário de um trabalhador com um contrato precário de um trabalhador efetivo. Estes 40% significam muito salário para as necessidades entre trabalhadores que desempenham a função de caráter permanente. E aqui ligar a esta preocupação que é com a segurança social. Se nós, na Lisnave, e que também se depois coloca esta a não progressão na carreira destes trabalhadores, se a gente na Lisnave assiste a trabalhadores com 10 anos de trabalho temporário, sempre entram nas empresas de trabalho temporário com o índice salarial de início da profissão, sendo eles hoje que deviam ter uma progressão na carreira de 10 anos, se eles amanhã forem empurrados para o desemprego, se forem despedidos e empurrados para os desempregos, eles não, o seu salário não é valorizado, ou o seu subsídio de desemprego não é valorizado, e isto aqui também traz preocupações para a sustentabilidade da Segurança Social. Se mantivermos esta precariedade laboral de anos e anos, os trabalhadores, os descontos que fazem, são sempre muito inferiores, são sempre no índice do salário inicial, quando nós sabemos que, e para nós esta preocupação da solidariedade intergeracional é importante, que o meu avô tenha condições de uma reforma digna e que não há de ser a juventude, com esta precariedade e com este nível, a contribuir para a reforma digna, porque entra no mercado de trabalho com baixos salários e mantém-se com baixos salários anos e anos. Portanto, esta preocupação também é grande e nós vimos que a precariedade pode ser destruidora da segurança social ou desta segurança social, como nós e a CGTP quer manter e vamos certamente mantê-la por via dos trabalhadores. Depois, como diria, esta questão dos baixos salários é muito grande. Nós temos cálculos e que já tivemos estudos que se diz que, que somos a geração e os jovens trabalhadores, e a precariedade também aqui atinge mais a juventude. Eu retratei aqui um setor dos professores, de 50 mil professores, eles são todos jovens, não há um único professor que não seja jovem, que tenha esta instabilidade. E depois também as mulheres são também muito afetadas. Os estudos têm-nos dito isto, tendo em conta que também aquilo que a Ana retrata e que nós fizemos, expressámos na nossa primeira exposição, que é esta, mais de 1.200.000 trabalhadores nesta situação, onde há muita precariedade escondida, onde há muito trabalho ilegal que não é declarado e que não faz parte dos estudos e não tem esta dimensão da realidade. Respondendo relativamente a estas, já respondi às três coisas. À questão do desemprego, também sentimos, até com a alteração da atribuição depois e do tempo para o subsídio de desemprego, é claro que a precariedade também é limitadora do acesso ao desemprego, também ao subsídio de desemprego, tendo em conta que, por vezes, as empresas utilizam o prazo do tempo para o acesso ao subsídio de desemprego para não renovar os contratos, para que o trabalhador não atinja este prazo. Depois também a Ana retratou a questão também do primeiro emprego, como são utilizados estes trabalhadores. Pronto.
Posso só complementar?
Sim.
Queria só complementar o setor do comércio. Para além de a esmagadora maioria serem jovens, são jovens mulheres, não é? E de facto continuamos estes jovens e estas mulheres entram neste setor para setores com contratos coletivos de trabalho, onde os níveis salariais mais baixos, que é onde temos a esmagadora maioria dos trabalhadores, estão colados ao salário mínimo nacional, não é? O salário de topo é quase ridículo depois de tantos anos que são necessários na carreira, embora muitos destes jovens, e ligando aqui a questão da precariedade de ser um obstáculo à progressão, naturalmente, claramente, né? Até porque esta rotatividade no setor do comércio não permite que ninguém perspective ter uma carreira. Os trabalhadores acabam por rodar muito por várias empresas, portanto, precariedade claramente para os salários. Os trabalhadores sujeitam-se pela necessidade que têm de ter um emprego, pelo estrangulamento financeiro que passam para conseguir suprir as suas necessidades básicas, a estes baixos salários e a condições de trabalho, e muitas vezes a horários de trabalho completamente ilegais, naquilo que concerne à legislação e aos próprios contratos coletivos de trabalho, portanto, sempre debaixo deste jugo, desta chantagem que é os contratos de trabalho precários. Outra nota que é clara, mas que vale sempre a pena reafirmar, é relativamente, estava a falar a senhora deputada da PSD sobre aquilo que é o futuro do nosso país e aquilo que é a juventude. Nós temos uma juventude que está completamente maniatada, que não se consegue emancipar de forma nenhuma. Os jovens estão cada vez até mais tarde na casa dos seus pais, sem capacidade, e por via destes contratos de trabalho precário não se conseguem emancipar, não conseguem ter acesso a uma habitação própria, não conseguem constituir família, portanto adiam-se os sonhos, adiam-se os anseios, e adia-se um percurso, muitos deles já a trabalhar há 10 e 15 anos já no mercado de trabalho, sempre com estes vínculos precários. As mulheres continuam a ser alvo de uma grande discriminação salarial. Para trabalho igual não há salário igual. Nós continuamos a ter os homens no setor do comércio e serviços, embora seja um número muito mais pequeno do que o número de mulheres neste setor, oferecem salários mais altos do que as mulheres, mesmo estando mesmo com a mesma categoria profissional, com as mesmas tarefas e funções.
Bem, eu podia começar por aqui. Na federação a que nós pertencemos, temos esse, o exemplo dos, das mulheres corticeiras, não é? Para que o homem mais rico de Portugal, há diferenças de cerca de 100 euros em cada salário, tendo em conta que as mulheres, por incrível que pareça, são aquelas que menos faltam, a não ser por as questões de nascimento de filhos, que são questões nobres e importantes, por decisões delas e dos seus respectivos maridos, mas... E há uma coisa muito importante, em termos de higiene, saúde e segurança no trabalho, são aquelas que menos dedos a menos têm nas mãos, os homens têm mais problemas desses, portanto, elas faltam realmente muito menos, mantêm performance iguais às dos homens, mas, por uma questão histórica e de tradição, ganham menos 100 horas. Isto é indescritivelmente e ridículo não fazer a atualização da situação, seja ela ou imediata, que era o que se deveria exigir para quem ganha tanto dinheiro nesse setor, ou progressivamente e rapidamente, para ver se isto fica de uma vez por todas resolvido. Eu agora só vou pôr aqui mais uma nota. Aliás, antes eu ainda vou referir a situação dos contratos. É natural que quem entra numa progressão, numa carreira na Covina ou no grupo Saint-Gobain e está lá, rapidamente ascende a condições muito superiores àquelas dos trabalhadores que neste momento estão nas situações de precariedade. Absolutamente, isso é impossível, porque neste momento eles são limitados a... Alguns, em alguns setores, a 6 meses, um ano, e vão-se embora. Há uma rotatividade. Logo aqui vê-se a ilegalidade. Portanto, o processo que está em curso para a produção de determinado tipo de produtos, ele não terminou ali. Não foi uma encomenda que acabou naquele momento. Quer dizer, ele tem continuidade no futuro. E até mesmo noutras áreas da Saint-Gobain, como fornecem vídeos, por exemplo, à Auto Europa. Eu não acredito que os carros da Auto Europa durem 6 meses. Vocês acreditam? Os modelos de produção têm longevidade, não? Não são assim tão efêmeros. Bem, mas a questão é outra, que eu agora vou pôr aqui, que é curioso, e o último dado. Todos nós temos a apreensão de que isto é uma situação que é urgente erradicar, não é? Para o bem do país, até para que todos nós, nossos filhos, nossos amigos mais novos, e futuros mais novos, rapazes e raparigas que venham a realmente defender este país com o seu trabalho e com a sua capacidade, possam ter a sua casa, como há pouco aqui foi referido, possam ter realmente perspectivas de vida e se possam emancipar, porque senão qualquer dia estamos a viver uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que o país realmente quer melhorar e não o país quer voltar para trás. Eu vou só dar este caso que é paradigmático para ver, quer dizer, o próprio juiz neste processo já parou 2 ou 3 vezes o processo a meio para pedir aos trabalhadores que decidam realmente, não façam mais nada, recebam um dinheirinho, vão-se embora e acabem com o processo imediatamente. Portanto, isto não faz sentido nenhum num país normal. Quer dizer, ao início ainda se pode compreender que um juiz diga assim, meus amigos, querem chegar a uma conciliação, não querem? Agora, a meio do processo, por 2 ou 3 vezes, tem insistido para que se pare, se volte atrás e digam no gabinete com os 2 advogados um ao lado do outro, vá lá, aceita, isto está mal lá fora, eu leio nos jornais. O que é que ele lê? Eu não sei. O que eu sei é que a Saint-Gobain está de vento em popa. A Saint-Gobain em Portugal, para que se saiba, apenas parou a produção como quem sobe e desce a produção do petróleo para manter os níveis de rentabilidade no mercado a nível mundial. Mas ela vai, na nossa convicção, vai reativar rapidamente, até porque nós vamos fazer pressão sobre isso. Temos todo o interesse que os trabalhadores portugueses e a produção em Portugal do vidro plano seja uma realidade como sempre foi, por excelência. Não era por acaso que a Mercedes vinha cá produzir os seus para-brisas e tudo mais. Portanto, nós não podemos prescindir daquilo que é uma excelência no nosso mercado e que é aquilo que nos realmente pode fornecer e até reabilitar muito, como se fala muito agora, o relançamento das exportações também. Pá. Pronto, é só isto.
Para já quero agradecer-vos a estar aqui e quero sobretudo começar por pedir desculpa de chegar tão atrasada. Houve uma confusão de horários e de agendas da minha agenda e portanto não pude assistir ao início da audição e tenho uma grande pena. Queria começar só por dizer que me parece muitíssimo importante esta petição. Parece muito importante que isto esteja enquadrado numa central sindical. Acho que isto de facto é um combate que tem que ser feito muito, não só exclusivamente, sejamos claros nisso, a nossa responsabilidade, não estou aqui a ferir às nossas responsabilidades, mas que é importante de facto que os sindicatos se impliquem muito, muito afincadamente em relação a tudo o que são precários. Nós sabemos que há uma cada vez maior dificuldade em sindicalizar pessoas e quanto mais o trabalho é precário e quanto mais jovens são, mais difíceis é. E eu penso que uma das grandes causas do nosso país seria relançar um bocado o sindicalismo. Isto é uma pequena nota pessoal. Eu peço desculpa se fizer duas ou três perguntas, não sei se há tempo limite. Portanto, não quero, lá por ter chegado atrasada, não quero aumentar demais o tempo. Mas queria só ver, em termos de soluções apontadas para este problema real, que acho que todos nós temos consciência disto, a excessiva precarização e, sobretudo, o uso abusivo dos recibos verdes. Aqui na Assembleia, nos diversos domínios, a questão é sempre, uma questão é a lei, outra questão é a questão da fiscalização. Nós sabemos que provavelmente seriam necessários mais inspectores de trabalho, mas não se consegue ter um inspector de trabalho por cada empresa, isso é também uma das questões essenciais. Como melhorar a questão da fiscalização e como, a vosso ver, criar reais mecanismos para o combate a esta, sobretudo a este uso abusivo dos recibos verdes, que são aqueles que menos direitos sociais dão, quer dizer, não dão absolutamente nenhums. Isso por um lado, e por outro, e o mesmo se aplica à discriminação salarial, quer dizer, quando há questões tão evidentes, temos todos alguma dificuldade em perceber porque é que ações junto do Tribunal de Trabalho, ações junto, não funcionam. Estava-me a falar justamente do processo da Saint-Gobain e da atitude do juiz, que muito me espanta, mas como é que nós aqui, deputados, poderemos também fazer para melhorar esses mecanismos, sobretudo o mecanismo de fiscalização? No momento da, à partida, no momento da fiscalização, da contratação, durante o percurso do trabalho, como? É uma alteração da lei? É que eu não tenho a certeza, não estou a dizer que sim ou não, não tenho a certeza que seja forçosamente por uma alteração da lei, a menos que se acabasse com os recibos verdes, mas isso é uma hipótese que eu acho que se deve ter em conta. Mas, sobretudo, como melhorar os mecanismos de fiscalização, a vosso ver?
Então, para nós, e a nossa petição, já aqui foi dito, é clara nisso. A gente o que exige é um posto de trabalho permanente, um vínculo de trabalho efetivo. O que nós retratamos e a solução para o problema é a fiscalização. A gente até se atreve a dizer que não é por via da legislação que temos hoje em Portugal que isto se passa assim. Cada 10 anos se contrata a prazo e contrata por empresas de trabalho temporário na Lisnave, não é porque a lei do trabalho temporário, para nós, e se calhar mais pessoalmente, sem ser a opinião da central, e se calhar não a devia até dizer aqui, para mim, eu acho que é claro que este mundo das empresas de trabalho temporário deviam de existir, deviam de acabar, porque foi um mecanismo criado para uma exceção das empresas, e o Pedro retrata isto na Saint-Gobain, de empresas de trabalho temporário com limites de 6 meses, para o vidro do automóvel da Auto Europa, que a fabricação do automóvel vai ter 2 anos na Auto Europa. E as empresas de trabalho temporário são criadas para que as empresas intensifiquem a exploração dos trabalhadores e do trabalho. Pronto, é para isto que serve uma empresa de trabalho temporário, naquele exemplo que aqui se retratou, da PT, que acabaram os contratos de 2 anos com a Vedior, estão a contratar mais 2 anos para timo ao timo. E o que a lei diz é que é proibida a contratação de trabalhadores para empresas de trabalho temporário por um período máximo de 2 anos. E a PT contrata trabalho temporário há anos, que eles contratam trabalho temporário desde que a lei saiu, mudando a empresa. Portanto, a gente acha que isto é ilegal, que se criam os mecanismos de fiscalização para ser ilegal. Há uma coisa que é verdade, a ACT, verdade, tem trabalhadores contratados na ACT, tem inspectores contratados, e como é que nós, a recibos verdes, e como é que nós alteramos um problema onde é verdade que a lei, e que há contornos para a lei, como aqui foi dito, mas até o próprio Estado é um mau exemplo de patrão. Retratámos o exemplo dos professores, com 50 mil professores contratados por via, 30 mil por via direta do Ministério da Educação e outros 20 mil por via das câmaras nos novos programas. Mas a gente teve aí uma batalha há pouco tempo e ganhámos em alguns sítios de enfermeiros, que o objetivo e que dos hospitais, que é bem conhecido, é a redução de enfermeiros. E o que nós dizemos enquanto sindicato, se querem reduzir os enfermeiros, digam lá o que é que vai fechar. E fechar serviços e valências não vai fechar nenhuma, e vai-se reduzir enfermeiros. Isto é impossível. Como é que nós, o próprio Estado, enquanto patrão, tem este mundo imenso de precariedade, de recibos verdes, de tudo isto, também não é um bom exemplo, que é claro, não é um bom exemplo depois para os patrões. Depois, os mecanismos, nós achamos que, se calhar, nesta situação, alterar a legislação não nos trazia nada de novo. Seria para piorar ainda mais. A gente tem estes exemplos que retratei, mas achamos que a questão da fiscalização, de uma maior fiscalização, de as empresas não passarem impunes à legalidade, os anos não se arrastarem anos e anos, e o processo da Covina é o exemplo disso, e depois o retrato também aqui do juiz é um exemplo que a gente tem disto. A gente precisava também ter uma melhor justiça, ao nível da justiça, que fosse mais firme e que não passasse impunes. Um exemplo que aqui posso trazer, que depois também os milhões que são ganhos da intensificação da exploração por via da precariedade, dá para as empresas pagarem as multas. Vou retratar aqui um exemplo numa empresa que é a Taiko Electronics em Évora, que obriga os trabalhadores a assinarem o contrato coletivo de trabalho do patrão, do sindicato que o patrão criou, e que estes trabalhadores estão sujeitos ao horário de trabalho de 12 horas, os trabalhadores contratados, e que fizeram um despedimento coletivo há pouco tempo e estão a contratar trabalhadores com um despedimento feito com um despedimento coletivo há pouco tempo. E o que a empresa faz é que obriga estes contratados a estarem no horário das 12 horas. Estando no horário das 12 horas, trabalham 4 dias por semana, descansam noutros 4, e isto não dá o período das 40 horas semanais, obrigando os trabalhadores a compensarem 6 dias por ano, a trabalharem 12 horas durante 6 dias sem ganhar um chavo, porque vão compensar para igualar o horário de trabalho depois daquele ritmo todo de trabalho de 12 horas. A empresa já foi condenada por a inspeção de trabalho, foi condenada pelo Tribunal de Trabalho a pagar a multa, e o que diz aos trabalhadores quando assinam os contratos: fazes este horário e que vens compensar, não queres compensar, és despedido. E o que é que a empresa tem-nos dito? Prefere pagar a multa, porque o dinheiro que os trabalhadores dão com estes 6 dias de compensação e com esta intensificação da exploração, o lucro que os trabalhadores dão, dá para pagar aquela multa e muitas outras daquele valor. E isto, as empresas, o grande capital, têm meios poderosíssimos para intensificar a exploração e para... Não, só mais um item.
Uma intensificação da multa, a vosso ver, seria uma forma eficaz?
A gente acha que pode-se intensificar a multa. Agora, a gente estamos a competir com milhões e milhões. E os trabalhadores, isto o que é que resolveria? Que eles, em vez de pagarem 20 mil, pagassem 50 mil. O que é que resolveria para o trabalho e para os trabalhadores a intensificação da multa? Não, o que a gente diz é: se foi condenado, não há multa, não pode praticar. Se ele é condenado porque há uma ilegalidade, porque aquilo é ilegal, porque é que continua a ser, porque é que continua a
isto,
pagar
isto
a multa?
Isto mal comparado, se a senhora matar uma vez, acha que pode voltar a matar novamente?
Não.
Vamos a ver se nos entendemos. Se uma empresa é condenada em relação a um certo número de trabalhadores, a condenação nunca pode ser fechar a empresa, porque depois os outros, todos os trabalhadores, serão penalizados por isso. Quer dizer, isso...
É repor a legalidade? Ah,
mas isso já está previsto na lei. Mas é isso que eu não estou a entender muito bem. Por exemplo, uma empresa que é condenada a propósito de falso trabalho precário ou sucessivos contratos a prazo ilegais ou falso recibo verde, é obrigada a admitir o trabalhador e inclusivamente a compensá-lo pelos anos em que esteve contratado de forma ilegal. Portanto, isto aos olhos da lei, não estou a desvalorizar o exemplo concreto que me está a dar. Estou a dizer, na minha posição de deputada, eu olho para a lei, a lei garante um certo número de coisas, depois eu vejo que na prática essas coisas não são cumpridas, depois as pessoas vêm com exemplos concretos, e há aqui um problema real, então, e é isso que eu vos pergunto, enquanto entidade sindical, porque são as pessoas que estão no terreno, que conhecem os casos específicos, muitas vezes até muito melhor do que nós, o que é que se pode fazer, porque muitas vezes de facto não se trata de mudar a lei. É que eu não entendo como é que está-me a falar de multas, quando normalmente a multa, neste caso é em função dos horários de trabalho, isso é uma coisa, ainda é outra coisa específica. Mas, por exemplo, no caso de trabalhadores precários ou falsos recibos verdes, não estamos a falar de multas, estamos a falar de ter que admitir o trabalhador e ter que o compensar pelos anos em que ele esteve ilegalmente contratado, penso eu, não é?
Então, em relação à precariedade, há este exemplo do processo dos trabalhadores da Saint-Gobain, que dura há 3 anos, que os tribunais ainda não decidiram, não há uma primeira decisão, que é grave. E, em relação à precariedade, a gente considera o novo modelo que foi feito em relação às taxas sociais pagas por as entidades empregadoras que tenham contratados, a gente o que acha é que esta legislação o que trata é mesmo disto, e este vai ser, vou de encontro àquele horário, vou de encontro ao exemplo dos horários de trabalho, que é o empregador que usa os contratos a prazo tem um acréscimo de 3%, né? E aquele que contrata a recibo verdes tem 5%. Automaticamente o valor do trabalho e da remuneração do trabalho é reduzido, vai ser o trabalhador a pagar esses 3% e o patrão vai dizer que já pagou os 3% ou já pagou os 5%, portanto está legal. Isto é um mecanismo de se intensificar a precariedade em Portugal, que nós achamos que não é por via de qualquer taxa ou de qualquer aumento de custo que o patrão venha a pagar que ele reduz ou que elimina esta precariedade. E a gente considera mais que é 99% da precariedade por via da legislação é ilegal. É ilegal. Os exemplos que a gente deu da PT, da Lisnav, todos os exemplos, até a Ana pode retratar aqui o exemplo, como é que o Jumbo faz a contratação do primeiro emprego, que é com um contrato de 7 meses, que renovados 3 vezes, que é ilegal, que só pode ser com 18 meses. Foi alertado para isto. É verdade que repôs 50 trabalhadores no quadro, mas não deixou de contratar ao primeiro emprego do ponto de vista ilegal, e em vez de ter de 7 meses o contrato, fez de 6, que é o que a lei permite fazer, ter 18 meses o máximo de contratação do primeiro emprego. Né? Todas as empresas criam mecanismos para contornar o que é a legislação e o que é as leis do trabalho, o que é que cada contrato coletivo de trabalho define, para intensificar a exploração, porque a gente acha, não é por nada que existe 1 milhão e 200 mil trabalhadores nesta situação, é simplesmente porque se intensifica a exploração de quem trabalha. Depois, só uma pergunta que colocou, acabar com os recibos verdes. Nós não somos a favor de acabar com os recibos verdes, achamos que há trabalhadores que necessitam do recibo verde para trabalhar, entendem que iam ter um recibo verde para trabalhar, ele não pode ser utilizado da forma como é utilizado, que também em percentagens muito grandes, o trabalhador que passa ao recibo verde à empresa não é trabalhador por conta própria. Ele depende de um chefe hierárquico, depende de ordens, depende da linha de produção, de horários, depende disto. E isto é ilegal, isto não é um recibo verde. Isto é um contrato de trabalho permanente, efetivo, porque há situações, mas não, nós não, nunca iremos propor a eliminação do recibo verde. Vamos propor, propomos sempre, é que o recibo verde não seja utilizado ilegalmente como é utilizado. Porque se eu quiser ser um freelancer de fotografia e tirar a fotografia e vender a fotografia, posso fazer. Acho que eu posso. Sim, pronto.
Mas mesmo os médicos ou os advogados têm a possibilidade de passar a recibo verde, não é? Por serviços pequenos, não é?
Posso só acrescentar? Deu nota disso, há aqui a ligação depois do tempo de espera que os trabalhadores, quando avançam com processos para tribunal, porque estamos num ciclo vicioso muito grande. estes trabalhadores têm necessidade de sobreviver como qualquer outro e de trabalhar, entram, quando têm a coragem, a capacidade e até o coletivo entra na justiça para repor a legalidade, os anos que se perdem no meio de tribunais, a primeira parte são, da primeira vez são ouvidas as partes, depois espera-se mais 3 anos para se ir a tribunal, depois a empresa recorre e são mais 3 anos, portanto, podem-se passar à vontade 10 anos até que saia uma ordem do tribunal de dizer que se reintegre ou que se vá ressarcir o trabalhador por aquele tempo. E gerou-se, por esta prática reiterada, por este abuso violento da precariedade, as pessoas têm a necessidade, e tem muito a ver com isto, a necessidade, acabam por entrar também neste ciclo vicioso, sai daquele local de trabalho e vai procurar outro que lhe a sua subsistência. Este exemplo que o Walter estava a dar aqui, aconteceu no Jumbo de Setúbal, foram cerca de 50 trabalhadores que nós tendo encontrado um erro grosseiro da empresa, contratou ao abrigo do primeiro emprego, mas depois não fez bem as contas. E de imediato, a empresa, percebendo-se do erro, reintegrou, mas depois alterou o mecanismo, em conformidade com os buracos que vão existindo na legislação que permitem isto, e continuam a contratar ao abrigo do primeiro emprego e continuam a substituir. Eu dei o exemplo no início, no setor do comércio, que acho que vale a pena repetir para a senhora deputada também poder ouvir, embora isto já seja gravado, depois acho que tem possibilidade de ouvir tudo, não é? Mas retratar que no setor do comércio, nos super e hipermercados, há este grande abuso e esta grande exploração dos trabalhadores, que é, contrata-se trabalhador, normalmente, a esmagadora maioria, trabalhadoras, durante 3 anos, 3 contratos, antes do final do 3º contrato, põem-se esses trabalhadores a dar formação a outros que vão substituir naquele local, naquele posto de trabalho. A deputada fez um comentário que é humilhante, e é mesmo humilhante, saber que há ali um posto de trabalho, mas não tem interesse que aqueles trabalhadores fiquem no quadro. E então ponho até a dar a formação a trabalhadores que os vêm substituir.
Eu não sei se há mais alguma questão, se não houvesse mais questões nós íamos terminando. É óbvio que falar da precariedade, e apesar do tema da petição ser muito objetivo, a precariedade tem consequências e tem expressões muito maiores, e daí terem sido abordados pelas senhoras deputadas aspectos ligados aos salários, aos horários de trabalho, à proteção dos direitos salariais e dos direitos sindicais, e portanto também, como devem compreender, abordar estas questões todas, porque de facto a precariedade também é uma ponte para todos estes problemas. Mas dizer-vos só para terminar que, em nome do PCP e de acordo com a opinião do Partido Comunista Português, é muito claro para nós que o combate à precariedade deve ser um combate semelhante ao que foi o combate ao trabalho infantil, e devia ser assumido pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério do Trabalho, mas pelo Governo, que combater a precariedade deve assumir o mesmo desígnio que combateu, que mereceu o combate ao trabalho infantil, porque se trata de facto de uma ilegalidade, trata-se de intensificar a exploração e de retirar direitos fundamentais a estes trabalhadores, e portanto nós entendemos que era muito importante que se fizesse cumprir a Constituição, porque todos estes mecanismos têm sido encontrados sem ter que ser alterada a Constituição. Nós estamos a falar de artigos muito claros da Constituição no que diz respeito à segurança ao emprego com direitos, ao trabalho igual, salário igual, e conhecemos e tivemos hoje aqui, pela viva voz da Interjovem, da CGTP-IN, um conjunto de exemplos que nos preocupam e que mais justificavam uma intervenção muito firme e muito sólida por parte do Governo no que diz respeito a estas empresas, que na mesma medida não existe em relação aos trabalhadores, porque o que está em cima da mesa é a alteração da legislação laboral para prejudicar os trabalhadores, para desproteger a sua situação e nunca para obrigar ao cumprimento da lei, e isso merece, obviamente, uma resposta muito, de condenação por parte do PCP. Dizer ainda que também nos anima o PCP enquanto continuidade da luta, o facto dos trabalhadores, também jovens e com vínculo precário, terem demonstrado uma grande disponibilidade para lutar e para continuar a lutar, porque tem aumentado a taxa de sindicalização. Na greve geral foi muito visível, eu tive a oportunidade de participar em muitos piquetes com participação de jovens delegados sindicais, alguns em situação precária. Eu acho que também anima a luta da juventude e anima a luta dos democratas e dos que acreditam na nossa Constituição e na nossa democracia, que apesar das limitações, desde os últimos anos tem havido manifestações de jovens trabalhadores nos dias 28 de março, Dia Nacional da Juventude, que também chamam mais a atenção para este problema e que a petição vai seguir os seus trâmites normais, mas certamente a CGTP e a Interjovem e os jovens trabalhadores continuarão esta luta, porque não fica por aqui, porque se trata de direitos fundamentais e trata-se do direito ao trabalho e à emancipação, como foi aqui referido, por parte dos jovens, e também nós temos confiança nisso e deixar-vos também esta palavra de valorização. Agradecer também à doutora Laura e à doutora Anabela pela sua presença aqui. Eu creio que não será preciso mais nenhuma informação. Esta petição vai ter um relatório que vai ser votado e depois será agendada para discussão no plenário e depois serão contactados também. Informa-me, doutora, que foi remetido também à senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social e ao senhor Inspetor-Geral do Trabalho, que se pronuncia sobre o assunto em concreto, sobre a alegada falta de fiscalização do cumprimento da legislação laboral. Normalmente acontece uma petição, ainda mais com este tema tão específico, que se pronuncie o Ministro da Tutela sobre a questão a ser abordada. E também, quando houver a informação, será fornecida, não é? Pronto, mais uma vez. Eu não sou coordenadora.
Ah, não. Então posso fazer também...
Sim, claro.
Final?
Claro, claro.
Serena.
Não, vou ser a relatora do relatório da petição, só isso.
Bom, então eu queria só falar que, enquanto deputada da bancada do Partido Socialista, é evidente que em algumas matérias não temos exatamente a mesma perspectiva. É que eu acho que, por exemplo, contratos a prazo não é forçosamente sinónimo de precariedade. Acho que dificilmente vamos fugir a esta perspectiva de que haverá cada vez mais contratos a prazo. Tem a ver com uma evolução, todos nós sabemos que há cada vez menos, por muito que nos custe, não estou a dizer que se é bem ou mal, sabemos que há cada vez mais mobilidade, que a ideia de um emprego para toda a vida é uma ideia que de alguma forma desapareceu e que em algumas profissões, e aí temos que ter a consciência da diferença das profissões, para algumas até pode ser positivo, para outras não. Eu acho que quando se fala de precariedade, há uma noção que me parece muito, muito importante sempre salvaguardar, que é a questão da penibilidade do trabalho. Não sei se estou a fazer um galicismo ou não. O lado mais duro, acho que temos que começar a olhar para a lei laboral também em função das profissões e das ações que se fazem, e que é, cada vez mais devemos ser específicos. É evidente que uma pessoa que está empregada na Lisnave, que por acaso é um caso que eu conheço bem, porque aqui há tempos fiz um trabalho na Lisnave, sei perfeitamente qual é o drama dos trabalhadores da Lisnave, e nomeadamente até um problema de conflito de geração entre os pais que tinham um emprego para toda a vida, os filhos que já são contratados por empresas a prazo e depois outras empresas... Há mais de 10 anos, exatamente. E o que é que isso significa, inclusivamente, psicologicamente, emocionalmente, para as famílias, para tudo, pelo o apego que tinham à própria empresa, e a Lisnave é um ótimo exemplo disso. E depois, há sempre mais precário, o problema é que há sempre o mais precário, o mais pobre a seguir, quando depois entram os imigrantes, depois entram os imigrantes leais, depois entram os africanos, depois entram... Quer dizer, é um panorama que eu confesso que até conheço bastante bem e assustador, mas acho que devemos ter a noção de, da mesma forma que diziam que o recibo verde para um advogado ou para um médico, há situações e temos que ter a coragem de olhar para o tipo de profissão quando pensamos nestas coisas laborais. Isso é o meu ponto de vista que é importante. Agora, nada justifica que as pessoas fiquem sem direitos sociais e sem proteção social. E isso, para nós, e aqui no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma questão premente. A questão dos recibos verdes, de facto, temos que ter também a coragem de olhar para ela como deve ser. A questão da fiscalização e de uma maior efetividade, que seja mais eficaz. Falou-me de uma coisa muito importante, que é o tempo de espera das ações em tribunal. De facto, não faz sentido que o tempo médio de uma ação em tribunal seja 6, 7 anos. Não faz sentido. Sobretudo quando há circunstâncias que tornam evidentes, quer dizer, isso, temos que pensar nisso bem, como melhorar esses mecanismos, e fazer tudo o que é possível para garantir que, mesmo que um trabalhador mude de emprego, mesmo que tenha momentos de desocupação entre os dois, tem os seus direitos garantidos. E falou numa coisa que me parece muito importante quando eu entrei, que é isso também significa salvar o nosso sistema de redistribuição e a segurança social. E, portanto, temos perfeita consciência que se não nos empenhamos afincadamente nisso, se não nos empenhamos em garantir os direitos do trabalhador e os descontos devidos das empresas e dos trabalhadores para a segurança social, é todo o sistema que está em risco. Todo o sistema que está em risco. E acho que é importante temos que repetir vezes sem conta. Acho que há um grande equívoco que anda a ser veiculado, que é que a segurança social, ou o Estado Social, é uma espécie de imenso seguro de saúde privado onde cada um vai descontando para si próprio. Acho que temos que voltar a fazer, não ter medo de sermos didáticos, e aí sim muito combativos, de dizer não, o sistema, o Estado Social, a segurança social é um sistema completamente diferente, é redistributivo e nós temos que lutar por ele. E temos que ter a coragem de enfrentar e ver exatamente como é que se pode defender esse sistema, que está em riscos em Portugal, mas não só em Portugal. E depois há outra coisa, que é também não podemos isolar-nos de um contexto europeu que é muito, muito desvantajoso neste momento.
Nós somos os países que têm mais precariedade.
Pois, porque também somos o país que tem mais baixo salário, quer dizer, e de facto temos que ter a coragem de olhar onde é, mas muito, muito por questões de fiscalização e muito nomeadamente, bom, mas isso meu. Os recibos verdes, de facto, é uma tara pessoal minha, que eu acho que é uma aberração e continuarei a achar, até para médicos e advogados. Bom, de qualquer maneira, o que eu queria dizer era, em todo caso, da parte do grupo parlamentar do qual faço parte, há uma consciência muito grande disso, há uma consciência que é preciso fazer um grande, grande enfoque em tudo o que é fiscalização, que não passa forçosamente por mais uma alteração legislativa. Haverá alteração onde for necessário, mas que a questão da fiscalização, do acompanhamento e de uma maior eficácia nas sanções é uma prioridade, sem dúvida nenhuma. E obrigada pela vossa presença e, mais uma vez, desculpem pelo atraso.